e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. 7 horas e 47 minutos. Vamos fazer agora o nosso giro pelo Congresso. Solta a vinheta.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
É, minha gente, vamos iniciar como de praxe pela Câmara dos Deputados, onde a Câmara aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Produção e Beneficiamento de Minerais Considerados Estratégicos. Esses minerais considerados estratégicos, principalmente estamos falando dos minerais raros, que é uma commodity extremamente importante para a produção de eletrônicos, armamento, enfim. O Brasil tem uma das maiores reservas, né, do mundo, fora da China, e por isso tem um papel estratégico nesse sentido. O repórter Antônio Vital traz mais informações sobre isso. Vamos ouvir.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos, fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional. São exemplos de minerais estratégicos o lítio, cobalto, nióbio e terras raras, usados na fabricação de baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, e o texto final, elaborado pelo relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, contempla também sugestões previstas em outras 14 propostas sobre o assunto. O projeto prevê incentivos para empresas do setor e a ideia é estimular produtos industrializados no Brasil, com possibilidade, inclusive, de tributação sobre a exportação de minério bruto. A proposta também prevê a criação de um fundo garantidor de natureza privada, com recursos totais de R$5 bilhões, dos quais 2 bilhões serão aportados pelo governo federal para ajudar no financiamento das empresas. Outra fonte de recursos serão títulos emitidos no mercado. As empresas beneficiadas com incentivos fiscais terão que aplicar, pelo prazo de 6 anos, no mínimo 0,3% de sua receita operacional bruta em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e outros 0,2% no fundo garantidor. Para isso, os projetos terão que ser aprovados por um conselho, batizado de Conselho Nacional para a Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos. O conselho terá representantes do governo, das empresas, de universidades, de estados e municípios. O conselho foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que defendeu mais liberdade para as empresas, inclusive estrangeiras, investirem no Brasil.
Não tem que ter crédito fiscal direcionado ou regime especial complexo. Tem que ter redução geral da carga e não o contrário. Tem que evitar escolher os vencedores. Tem que ser livre a entrada de investimento externo e sem restrições de controle societário. A liberdade de exportação tem que ter uma ausência de obrigação de beneficiamento no Brasil.
A proposta original do governo previa a criação de uma estatal chamada Terra Brás, com monopólio sobre a exploração de minerais críticos em regime de partilha, em que apenas o excedente da produção fica a cargo de empresas privadas. A criação de um conselho com poder de aprovar os projetos, com maioria de representantes do governo, acabou sendo aceita para permitir a aprovação. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ter uma política definida em lei é melhor que nada.
Então, o avanço de hoje é nós termos uma legislação que permita esse regulamento, que cria o fundo, que tem um conselho, que tem um comitê. Essa nós vamos votar sabendo que o debate sobre a soberania vai mais longe. E para isso, inclusive, nós temos que ter outra correlação nesse Congresso para a gente poder ter um dia uma terra abraço para administrar os bens.
Já deputados da bancada governista criticaram o projeto por não impor limites a empresas estrangeiras em um setor considerado estratégico. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Mesmo que o texto tenha todas as expressões de defesa da soberania, que cria um conselho com vários poderes para, inclusive, determinar quem deve ou não deve estar dentro do Brasil. Mas se a lei não regula, não dá limites, não estabelece percentuais, qual é o limite do capital estrangeiro, se é que ele deve existir nessa intervenção em área tão estratégica, nós não estamos, de fato, fazendo a defesa da soberania nacional.
O projeto também prevê incentivos para a chamada mineração urbana, que é a obtenção de minerais críticos a partir do desmonte de produtos industrializados, como televisores, computadores e baterias. O relator, Arnaldo Jardim, disse que a proposta garante soberania nacional e estimula o beneficiamento no país.
O Brasil não pode ser mero exportador de commodities minerais. Deve ter estratégia, política, determinação de agregar valor, fazer o seu beneficiamento, fazer a transformação e usar isso, que é um atributo nosso geológico, como um instrumento claro de desenvolvimento.
O projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações. Minha gente, ainda na Câmara dos Deputados, o assunto é importante também está sendo tratado. O ministro do Trabalho defende o fim da escala 6x1 em debate com deputados. Vamos ouvir.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, inaugurou a série de audiências públicas da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa as propostas de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1. Segundo ele, a alteração legislativa é tardia diante de tentativas vindas desde a Constituinte de 1988 e das mudanças já em curso no mercado de trabalho. Luiz Marinho lembrou que, em um universo de 50 milhões de vínculos empregatícios, 2/3 já estão na escala 5x2. Os cerca de 15 milhões de brasileiros que trabalham em escala 6x1 representam uma exceção nesse mercado. O ministro citou ainda a pesquisa do Sebrae, em que 62% dos micro e pequenos empresários não veem impacto negativo da redução da jornada. Também apontou vantagens constatadas em estudos da Fundação Getúlio Vargas, a partir da análise de números do E-Social.
O governo acha que é plenamente sustentável falar em reduzir a jornada para 40 horas semanais imediatamente, sem redução de salário, com 2 folgas na semana. Dito isso, eu não estou dizendo a vocês, não poderão fazer análise das 36 horas. Podem, tem que calcular bem para a gente não nos perdermos na concorrência global que o Brasil está inserido.
Luiz Marinho defendeu que a análise das 2 propostas de emenda à Constituição seja acompanhada de avanços no projeto de lei do Executivo, que trata do mesmo tema. O relator da comissão, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, concordou e adiantou o alcance que dará no texto consolidado das 2 PECs.
As premissas de forma que estão se formando na minha cabeça. Definir a regra geral, que é fim da escala 6x1, 2 folgas. A jornada que a gente definir aqui, 36 ou 40, nós estamos no debate. Eu acho que a gente precisa ter a consciência do nosso papel enquanto PEC, que é definir a regra geral. É esse o papel de uma Constituição. Há um PL tramitando que pode trazer essas especificidades.
O diretor do Escritório Brasileiro da Organização Internacional do Trabalho, Vinícius Pinheiro, elogiou a estratégia para que as mudanças constitucionais possam ser futuramente adequadas às diversas categorias de trabalhadores, sobretudo por meio de convenções coletivas. Ele afirmou que o sucesso dessas mudanças depende de consenso tripartite e calendário gradual que permita a adaptação de trabalhadores, empresas e governo. Estimativas da OIT e da Organização Mundial de Saúde mostram 745 mil mortes por ano no mundo relacionadas a jornadas excessivas. A vice-procuradora-geral do Ministério Público do Trabalho, Tereza Basteiro, destacou as propostas e análises na Câmara como fundamentais para a promoção da saúde e da dignidade dos trabalhadores. Ex-presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Hugo Cavalcante Filho, pediu que as medidas venham acompanhadas de reforço na fiscalização e de solução para o avanço da pejotização no mercado de trabalho.
Se as decisões forem no sentido de facultar aos empregadores brasileiros contratarem seus empregados como pessoa jurídica ou de plataformizarem qualquer tipo de trabalho no país, as decisões deste Congresso serão inúteis para a maioria dos trabalhadores brasileiros.
O presidente da comissão, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, criticou o que chamou de alarmismo de alguns setores empresariais contra a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. O deputado citou manifestação recente de dirigente da Latam, que associou o tema a risco de fim dos voos internacionais da companhia.
Acho que o ministro Marinho poderia convidar a empresa para entender essa posição da empresa, de uma certa maneira ameaça os seus trabalhadores e gerando um alarme em toda a sociedade. Porque imagine se ela parar de operar em todos os países onde ela está, na América do Sul, que estão reduzindo ou já reduziram? Será que ela vai fechar? Com certeza não, porque a lucratividade é boa.
O relator Léo Prates reforçou as críticas à Latam e afirmou que alarmismo não colabora com o debate. A próxima audiência na comissão especial será sobre os impactos econômicos do tema e terá a presença do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Muito obrigado, José Carlos Oliveira, pelas informações. Minha gente, vamos dar um pulo no Senado Federal. A medida provisória do novo Desenrola Brasil já está no Congresso Nacional e quem traz mais informações para a gente é o Alexandre Campos.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória que instituiu o novo Desenrola Brasil, programa do governo para facilitar a renegociação de dívidas de pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos e de pequenas empresas. Pelo texto, dívidas de cartão de crédito, cheque especial e de empréstimos sem consignação em folha, contratadas até 31 de dezembro deste ano, poderão ser renegociadas ou quitadas, inclusive com o uso de parte do saldo da conta vinculada do FGTS do devedor. No caso de renegociação, a ideia é substituir uma dívida por outra, em nova operação de crédito de até R$15 mil, com instituições financeiras participantes do programa, com juros máximos de 1,99% ao mês, prazo de 4 anos e parcela mínima de R$50. Os bancos usarão recursos próprios para firmar os novos contratos e poderão contar com o Fundo Garantidor de Operações para cobrir eventuais riscos de inadimplência. De acordo com a medida provisória, os devedores que participarem do novo Desenrola Brasil, no prazo de 12 meses após a assinatura do contrato de renegociação, terão CPF bloqueado em plataformas de apostas de cota fixa. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, essa exigência é acertada.
Essa decisão aponta para a necessidade de responsabilidade. Quem já está endividado não pode ser empurrado para um ciclo ainda mais grave de perdas, especialmente em um ambiente como o das apostas online.
Ao classificar de eleitoreira a medida provisória, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou que a decisão do governo de impedir os beneficiários do programa de apostarem por um ano é tímida.
Eu vou votar a favor. E essa trava que se colocou de não usar para bet, o governo deveria ir além. O governo deveria chegar e acabar com as bets. Toma essa decisão corajosa, Lula. Faz isso com a tua bancada, reconhece o erro que você fez, que está deixando aí o Brasil em frangalho, sob todos os aspectos, o brasileiro sofrendo, e para com essa estanca, essa sangria. Então é isso que eu espero que esse governo faça, e não ficar com medidas paliativas.
Já na opinião do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, as apostas não são a principal causa do endividamento da população, o que mostra que o governo não atua verdadeiramente para enfrentar esse problema.
Se o real problema é a inflação, se o real problema é o aumento de juros, se o real problema é o que está consumindo o bolso brasileiro, a gente está discutindo outra coisa. A gente está discutindo só o paliativo. A gente está colocando só um remendo para fazer uma boa propaganda e dizer que o governo, que aqui essa casa está interessado que você, brasileiro, limpe o seu nome. Vai limpar temporariamente.
Ainda de acordo com a medida provisória, as instituições financeiras participantes do programa deverão destinar recursos para ações de educação financeira. Antes de ser votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, a MP vai ser analisada por uma comissão mista de deputados federais e senadores. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
Muito obrigado, Alexandre Campos, pelas informações. Meu gente, 8 horas em ponto, o nosso programa Bom Dia Cidade está chegando ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a audiência e todo mundo que está aqui conosco. Se Deus permitir, estaremos de volta amanhã com mais Bom Dia Cidade. Se agora com a programação da Rádio Câmara.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Painéis solares. Avançam também propostas com aumento de penas para estupro e assédio sexual e para crimes contra guardas municipais. E ainda plano para prevenir atropelamento de animais em estradas. E ainda, ministro do Trabalho enfatiza na Câmara que quase 70% dos vínculos de trabalho formais no Brasil já adotam a escala 5x2. Hoje, debate sobre fim da escala 6x1 chega à Paraíba, como parte do programa Câmara pelo Brasil. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui pra gente. Tem alguns canais por onde você pode entrar em contato. Tem o nosso e-mail, que é o radio@camara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 61 999 78 9080. Eu lembro você também que nessa nossa transmissão ao vivo, pelo canal da Câmara no YouTube, o chat fica aberto, você pode deixar ali a sua mensagem, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar, lembrando que a gente vai junto até às 9 horas da manhã. Agora, 8 horas e 2 minutos, e ontem a Câmara aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Produção e Beneficiamento de Minerais considerados estratégicos. Esse é um tema que tem mobilizado muito aqui o país e também internacionalmente, já que o Brasil possui uma das maiores reservas desses minerais no mundo. Hoje, inclusive, na reunião do presidente Lula com o presidente Trump lá nos Estados Unidos, esse deve ser um dos temas em destaque. Quem tem mais informações sobre essa aprovação de ontem à noite aqui pelo plenário da Câmara é o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos, fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional. São exemplos de minerais estratégicos o lítio, cobalto, nióbio e terras raras, usados na fabricação de baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, e o texto final, elaborado pelo relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, contempla também sugestões previstas em outras 14 propostas sobre o assunto. O projeto prevê incentivos para empresas do setor, e a ideia é estimular produtos industrializados no Brasil, com possibilidade, inclusive, de tributação sobre a exportação de minério bruto. A proposta também prevê a criação de um fundo garantidor de natureza privada com recursos totais de R$5 bilhões, dos quais 2 bilhões serão aportados pelo governo federal para ajudar no financiamento das empresas. Outra fonte de recursos serão títulos emitidos no mercado. As empresas beneficiadas com incentivos fiscais terão que aplicar pelo prazo de 6 anos, no mínimo 0,3% de sua receita operacional bruta em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e outros 0,2% no fundo garantidor. Para isso, os projetos terão que ser aprovados por um conselho, batizado de Conselho Nacional para a Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos. O conselho terá representantes do governo, das empresas, de universidades, de estados e municípios. O conselho foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que defendeu mais liberdade para as empresas, inclusive estrangeiras, investirem no Brasil.
Não tem que ter crédito fiscal direcionado ou regime especial complexo. Tem que ter redução geral da carga e não o contrário. Tem que evitar escolher os vencedores. Tem que ser livre a entrada de investimento externo e sem restrições de controle societário.
A soberania vai mais longe e para isso, inclusive, nós temos que ter outra correlação nesse Congresso para a gente poder ter um dia uma terra abraço para administrar os bens.
Já deputados da bancada governista criticaram o projeto por não impor limites em um setor considerado estratégico. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Mesmo que o texto tenha todas as expressões de defesa da soberania, que crie um conselho.
O relator Arnaldo Jardim disse que a proposta garante soberania nacional e estimula o beneficiamento no país.
O Brasil não pode ser mero exportador de commodities minerais. Deve ter estratégia, política, determinação de agregar valor, fazer o seu beneficiamento, fazer a transformação e usar isso, que é um atributo nosso geológico, como um instrumento claro de desenvolvimento.
O projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agora 8 horas e 7 minutos e três outras propostas foram aprovadas pelos deputados nessa quarta-feira. Uma delas prevê um aumento de penas para os crimes de estupro, assédio sexual e registro não autorizado da intimidade sexual. Também haverá uma punição maior para os crimes relacionados à pedofilia no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse texto foi enviado ao Senado. E, segundo ele, a pena por estupro passa de 6 a 10 anos de reclusão para 8 a 12 anos. Quando essa conduta resultar em lesão grave, a pena atual de 8 a 12 anos vai ficar de 10 a 14 anos. E se resultar em morte da vítima, a reclusão ela passa de 12 a 30 anos para 14 a 32 anos. O assédio sexual, cuja pena atual é de retenção de 1 a 2 anos, vai ser punido com pena de detenção de 2 a 4 anos. Já o registro não autorizado da intimidade sexual, atualmente punível com detenção de 6 meses a 1 ano, passa para detenção de 1 a 3 anos. Ainda vai ter aumento de 1/3 a 2/3 da pena se esses crimes contra a dignidade sexual forem cometidos por razões de condição do sexo feminino, contra pessoa com deficiência ou maior de 60 anos, ou nas dependências de instituição de ensino, instituição hospitalar ou de saúde, instituição de abrigamento, unidade policial ou prisional. Ainda falando de aumento de penas, os deputados aprovaram nessa quarta-feira um projeto que aumenta as penas para os crimes de homicídio ou lesão corporal dolosa praticados contra agentes de segurança privada, guardas municipais, agentes de segurança socioeducativa, guardas portuários e policiais legislativos. E também aprovaram proposta que institui o Plano Nacional de Segurança Viária para a Fauna Silvestre. A ideia aí é garantir a circulação segura de animais em todo o território nacional, com a redução de acidentes envolvendo pessoas e animais nas estradas, rodovias e ferrovias brasileiras. Esses textos seguem para a avaliação do Senado. Agora, 8 horas e 9 minutos. A gente traz para você nessa edição agora do painel eletrônico um tema que já está sendo discutido há mais de uma década. Após 13 anos de impasse, o Supremo Tribunal Federal retomou ontem o julgamento sobre a constitucionalidade da lei que mudou os critérios de distribuição dos royalties do petróleo. Essa lei, lembra que é você, ela foi aprovada pelo Congresso em 2012 e ela ampliou a participação de estados e municípios não produtores da divisão dos recursos, desses recursos dos royalties do petróleo. Mas essa lei ela foi suspensa em 2013 por uma decisão liminar da ministra do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A decisão ocorreu depois de questionamentos de estados produtores que alegam violação do Pacto Federativo e risco de perdas bilionárias na arrecadação. E aí a gente está falando de estados como Rio de Janeiro, como São Paulo e como o Espírito Santo. Bom, o coordenador da Frente Parlamentar Mista Municipalista, deputado Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, já está com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico para entender o ponto de vista dos municípios não produtores. Por que que a defesa dessa lei que foi aprovada há 13 anos aqui no Congresso está sendo questionada no Supremo e que expectativa que se tem com esse julgamento que foi retomado ontem? Deputado Benis Leocádio, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Ana Raquel. Bom dia a todos aqueles que nos escutam agora através do painel eletrônico, da Rádio Câmara. É um prazer estar falando com vocês e para discutir exatamente uma matéria tão importante. E como você já registrou, há mais de uma década que os municípios brasileiros esperam para entrar em vigor esta lei que, lamentavelmente, por uma decisão liminar prolatada pela ministra Carmen Lúcia, ainda do ano 2013, aí já se vão outros 13 anos, né, sem entrar em vigência ou sem tornar eficaz uma lei que, a nosso ver, vem trazer justiça tributária, justiça social e, sobretudo, o reconhecimento de um bem que é da União e que, em sendo da União, assim como vivemos no federalismo cooperativo, é natural que tudo que for produzido, principalmente em mar, como é previsto aí, o petróleo, que hoje é concentrado em apenas 3 estados da federação, né? E não há uma distribuição justa, o que o Congresso entendeu por ampla maioria, as duas casas do Congresso aprovaram uma nova redistribuição de royalties de petróleo, respeitando naturalmente a condição de município produtor, de município confrontante, mas também levando a possibilidade de chegar aos diversos rincões do nosso Brasil, e aí principalmente as regiões norte e nordeste, que já têm uma desigualdade econômica muito forte, estariam, de certa forma, minimizando ou corrigindo essa distribuição dos royalties. Até porque, recentemente, também houve um acordo do Tribunal de Contas da União reconhecendo uma grande concentração, ou seja, um crescimento de arrecadação nesses poucos municípios detentores da atual regra de distribuição dos royalties de petróleo, que com certeza vem concordar com essa distribuição prevista na Lei 12.734/2012. Eu tenho expectativa e com certeza que o Supremo Tribunal Federal, ao levar à mesa agora discussão e votação, vai concordar e reconhecer esse prejuízo aí de aproximadamente 190 bilhões nesses 13 anos já acumulados, e aí destacando aqui mais uma vez, só a região Nordeste se aproxima de 90 bi que deixou de ser recebidos, investidos e melhorados a qualidade de vida dessas pessoas. Então, defendo que agora o Supremo possa finalizar essa discussão, votação, e até admitimos que possa estar se vislumbrando aí uma transição ou uma modulação nessa decisão, para que a gente tenha um período para aqueles municípios que vão deixar de ficar com a maior fatia como estão hoje, se adequarem orçamentariamente nas suas populações, para que não venham sofrer grandes transtornos ou descontinuidades da atividade administrativa em cada um desses municípios. É isso que a gente espera, Ana.
Agora, deputado Benis Leocádio, ontem, justamente nessa retomada do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, a gente viu os argumentos aí de um lado, de outro, e justamente o argumento desses entes que são produtores e que hoje recebem a maior parte desses royalties do petróleo, eles dizem que pela própria natureza da exploração do petróleo e sensibilidade dessa exploração, que eles ficam ali com ônus, por exemplo, de riscos, de eventuais acidentes ambientais, de impactos ali sobre a sua população na manutenção desses empreendimentos, e que se for feita essa redivisão como proposta por essa lei lá de 2012, que atualmente está sob questionamento, eles não vão ter essa compensação na medida dos riscos que eles enfrentam por conta dessa atividade. Como é que o senhor vê esse tipo de argumento desses municípios, desses estados produtores?
Olha, a gente até compreende esses argumentos, são naturais, desses municípios que hoje vivem essa preocupação da mudança da atual distribuição desse royalties Mas a gente tem que compreender também que eles já levaram, digamos, uma vantagem muito grande em a gente saber que está na Constituição Federal e o mar territorial é bem da União. Então, tudo aquilo que for explorado, apurado, extraído dele em todo o continente brasileiro deve, sim, distribuir em toda a população. Por que concentrarmos uma pequena parcela de municípios ou de estados, como a gente está aí, apenas 3 dos 27, com essa fatia diferenciada, na nova lei também é respeitado e preservado uma parcela maior na nova forma de distribuição para esses municípios produtores, o que a gente entende como justo, mas não da forma como está. É uma per capita que para alguns é um número distante de outros, sem justificativa plausível, por sabermos que o que está sendo feito agora é um aclareamento, uma nova leitura da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, dizendo que este bem pertence à União. E pertencendo assim, temos que distribuir, e na maioria das vezes, nas outras políticas, como a gente vê hoje, na questão da saúde, na educação, em outras ações como a assistência social, tem obrigação tripartite. Por que só obrigação em alguns casos e não os frutos ou o produto advindo da arrecadação dos royalties de petróleo, que nós entendemos ser de todos os municípios do país? Eu acredito que o que os municípios que estão perdendo estão fazendo é o juiz esperneando, o direito de espernear até ficar amparado nessa liminar que há mais de uma década dormindo na mesa da ministra Carmen Lúcia, o que é difícil da gente compreender, até lamentável que o Poder Judiciário já tivesse tido a condição de dar um ponto final nessa discussão, até porque, como eu já falei, são bilhões de reais que estão deixando de chegar na ponta para a maioria da população brasileira.
Deputado Benes Leocádio, como o senhor falou, assim, as questões, por exemplo, números que indicam aí mais de 60 bilhões em 2025, portanto, no ano passado, relacionado a esses royalties do petróleo. Agora, a gente vê que essa defesa da manutenção das regras de divisão desses royalties, como ela está hoje, não é uma defesa só dos produtores, mas também da União, né? A Advocacia Geral da União pediu a manutenção das regras como elas estão colocadas hoje. E, à época, esse projeto que foi aprovado aqui pelos deputados, ele chegou a ser vetado pelo então presidente Dilma Rousseff e depois esse veto foi derrubado pelo Congresso. O senhor acredita que essa posição também contrária da União favorece esse argumento dos estados produtores nessa discussão que está sendo colocada no Supremo, ou o senhor está confiante de que essa avaliação da lei aprovada e que está agora sob questionamento, agora não, né, há mais de uma década sob questionamento, tem chances aí de ir nesse caminho de uma transição, de uma modulação, como o senhor também já falou aqui?
Eu entendo que sim, e até compreendo que essa decisão da AGU ou do próprio governo em defender as regras atuais seja muito mais uma decisão política em função dos estados envolvidos com as possíveis perdas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, que, de certa forma, têm um ativismo político muito forte na nossa Federação Brasileira e podem muito bem estar tentando segurar ao máximo essa alteração da redistribuição do royalties do petróleo. A minha concepção é que o Supremo, ao levar a voto agora, depois de uma longa discussão, de uma mesa até que tenta-se resolver os grandes conflitos no judiciário, como é hoje essa questão, depois das argumentações feitas oralmente ontem no plenário do Supremo, acredito eu que os membros da corte estarão convictos e seguros de que deve sim respeitar a decisão do Congresso, até porque já cumpriu todas as suas instâncias, aprovação nas duas casas, veto pela presidência da República, derrubada de veto, e agora a liminar, que, se Deus quiser, deverá ser revogada, derrubada, e os seus efeitos passarem a viger de uma vez por todas, fazendo justiça e diminuindo esse prejuízo que os vários municípios do país já tiveram.
Tá, ok, então vou agradecer muitíssimo aqui a participação do deputado Benes Leocádio, deputado que é aí o coordenador da Frente Parlamentar Municipalista e também aqui é do União do Rio Grande do Norte. Deputado, muito obrigada. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse assunto e tem previsão aqui também nessa edição do painel eletrônico de ouvir também o outro lado, o lado do Estado, dos Estados produtores. Mas esse é o debate que a gente coloca para que o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso telespectador possa acompanhar e entender o que está em discussão. Muito obrigado. Um ótimo dia de trabalho para o senhor.
Obrigado, Ana. Bom dia. Bom trabalho para vocês.
Até obrigada. Tchau. Agora 8 horas e 20 minutos e daqui a pouquinho a gente tem o lado dos estados produtores com uma entrevista também relacionada a esse tema. Lembrando a você que essa lei, então, de 2012, né, que foi aprovada, como eu estava falando aqui na entrevista com o deputado Benis Leocádio, ela foi aprovada em 2012, foi vetada pela então presidente Dilma Rousseff, esse veto foi derrubado pelo Congresso e aí, então, nesse momento tem esse questionamento, mas a lei não chegou a entrar em vigor porque ela é questionada. E desde 2013, uma liminada ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a aplicação dessa lei. E aí, portanto, está essa discussão no Supremo Tribunal Federal, que foi retomada ontem. Por isso, esse nosso debate aqui no painel eletrônico. Só para que você entenda aqui. Hoje, como é que fica, né? Hoje a regra atual prevê, por exemplo, que a União lá recebe em torno de 30% do total dos royalties do petróleo produzido nesses três estados, principalmente Rio de Janeiro, o maior produtor, mas também São Paulo e Espírito Santo. Então, se essa lei entrar em vigor, da forma como está sendo colocada ali, discutida no Supremo Tribunal Federal, esse percentual ele vai cair, no caso, de 20% de estados e municípios produtores de petróleo, eles deixariam de receber 61% e passariam a receber 20% depois de um período de transição de alguns anos, de 7 anos. Fundo especial destinado a estados e municípios não produtores subiria de 8,75% para 54%. E as participações especiais também mudariam. A União passaria de 50% para 46%, estados e municípios produtores de 50% para 24%, estados e municípios não produtores, que hoje não recebem participação especial, passariam a receber 30%. Por isso, todo esse questionamento aí, no caso de uma produção que envolve bilhões de reais, só no ano passado, mais de 60 bilhões de reais aí nos royalties, participações relacionadas à produção de petróleo. Agora, 8 horas e 22 minutos. Como eu disse, daqui a pouquinho a gente volta a esse tema, mas vou dar uma pausa nesse tema para a gente falar um pouco de como foi a sessão solene realizada ontem aqui pelo Plenário da Câmara em comemoração aos 200 anos da Câmara dos Deputados. A edição de ontem aqui do painel eletrônico teve, inclusive, uma entrevista especial com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e aí, logo em seguida, houve essa sessão solene. Quem acompanhou e tem os detalhes foi o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Com presença de centenas de parlamentares, ex-parlamentares, ministros de Estado e autoridades dos três poderes, a Câmara realizou sessão solene para celebrar seus 200 anos. A primeira sessão da Câmara foi em 6 de maio de 1826, 2 anos após o início da vigência da primeira Constituição, um parlamento que foi inaugurado em um Brasil ainda jovem, como afirma o presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, quando o país buscava organizar os estados, estabelecer os limites entre os poderes e construir instituições. Em momentos decisivos, a Casa enfrentou crises e rupturas e consolidou a democracia sem deixar de representar o país em sua complexidade urbana e rural, um país plural e diverso. Hugo Mota afirma que a Câmara tem respondido a essa responsabilidade ao longo do tempo.
Celebrar os 200 anos da Câmara dos Deputados é relembrar e reafirmar, antes de tudo, a razão da sua existência, servir ao povo brasileiro. Que este bicentenário nos lembre que nenhum de nós é maior do que a instituição que servimos e que a instituição só tem sentido porque pertence ao povo brasileiro.
Na sessão solene, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a Câmara ajudou a construir a identidade nacional e lembrou que a Casa foi palco de debates que mudaram o Brasil para um país mais igualitário e justo. Alcolumbre destacou o laço histórico entre a Câmara e o Senado e afirmou que o sistema bicameral é um mecanismo de equilíbrio, diálogo e aperfeiçoamento legislativo. O senador, que foi deputado de 2003 a 2015, afirma que essa experiência deu a ele a base para enfrentar os desafios que tem hoje como presidente do Senado.
O sentimento ainda é o mesmo, um imenso respeito à Casa do Povo. Amadureci e compreendi que a política exige, acima de tudo, tolerância. Porque a Câmara é a verdadeira escola da democracia. É onde aprendemos que, apesar das diferenças ideológicas, o objetivo final deve sempre ser o bem do povo brasileiro.
Em seu pronunciamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, lembrou que a Câmara ampliou direitos e deu vozes ao longo de seus 200 anos de história, mas fez um alerta.
200 anos não são apenas memória, são responsabilidade. Esta casa ampliou direitos, incluiu vozes, abriu caminhos. Como sabemos, as instituições não vivem por si. Dependem do compromisso, de caráter e de sentido público. Parlamento e judiciário não se enfrentam, não se substituem, sustentam-se mutuamente como independentes para serem legítimos e como harmônicos para serem eficazes. Quando a confiança vacila, a resposta deve ser maior que a dúvida. A resposta deve ser impessoal, firme e republicana. Que esta casa continue sendo o lugar onde o Brasil se encontra, o lugar onde se debate e se constrói.
Representante do Executivo na sessão estava o ministro de Relações Institucionais, José Guimarães.
Celebrar esses 200 anos da Câmara dos Deputados não significa apenas referenciar o passado, mas reconhecer o papel histórico do Parlamento na construção da nação, na consolidação da democracia e na defesa do Estado democrático de direito. E esse Parlamento soube conviver democraticamente nos momentos mais difíceis.
Na sessão solene, fizeram pronunciamentos 7 ex-presidentes da Câmara. Michel Temer, que também foi presidente da República, João Paulo Cunha, Arlindo Quinalha, Marco Maia, Eduardo Cunha, Valdir Maranhão e Rodrigo Maia. Em sua primeira legislatura, em 6 de maio de 1826, a Câmara tinha 102 deputados eleitos indiretamente. Atualmente, a Câmara está na 57ª legislatura. São 513 deputados eleitos de forma direta pelo sistema proporcional, que garante a representação plural de diferentes linhas de pensamento da sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agora, 8 horas e 27 minutos, e a gente continua a falar do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que define se daqui para frente vão valer as regras sobre divisão dos royalties de petróleo, que hoje a maior parte dessa distribuição está, claro, com os estados produtores. E o questionamento é justamente por conta de uma lei de 2012, aprovada aqui pelo Congresso, e que prevê uma distribuição mais igualitária desses royalties do petróleo, da participação especial da produção do petróleo, também para estados e municípios não produtores, aumentando essa participação. A gente já conversou há pouco com o deputado Benes Leocádio, que é o do União do Rio Grande do Norte, coordenador da Frente Parlamentar Municipalista e que defende que passe a valer a lei de 2012 com essa distribuição mais igualitária. E agora a gente vai ouvir o deputado general Pazuello, que é do PL do Rio de Janeiro, portanto, o estado que é o maior produtor de petróleo no país e que é o estado que sairá perdendo recursos caso essa lei seja validada nesse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Deputado general Pazuello, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia para todos vocês na Câmara. Estou no Rio de Janeiro hoje porque nós estamos fazendo um grande congresso de segurança pública internacional e tive que ficar aqui na base para poder acompanhar esse congresso. Mas esse tema ele é o tema principal do nosso estado hoje, porque se você realmente julgar que essa lei deve se voltar a valer imediatamente, nós estamos falando de 23 bilhões de reais de perdas para o estado do Rio de Janeiro, perdas em compensações que são garantidas pela Constituição Federal. Esses royalties são compensações, não são meras receitas do estado do Rio de Janeiro. Isso é previsto lá no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, que prevê que os estados que produzam no caso petróleo, que a União explore esse petróleo, ele recebe uma compensação pelos desgastes, pela ocupação, pelos riscos ambientais, riscos sociais, alinhamento do setor econômico para aquela área específica, em detrimento de outras áreas. E isso foi deturpado na lei de 2012. Deturpado querendo transformar o royalties em meras receitas. E aquilo foi uma euforia de que o Brasil ia ter as reservas da Venezuela. O Brasil só descobriu até agora, confirmados, 17 bilhões de barris de petróleo. Ah, é muito? É. Sabe quais são as reservas confirmadas da Venezuela? 303 bilhões de barris de petróleo. Com a margem equatorial, a Guiana começa a produzir petróleo a rodo. E nós estamos discutindo os royalties do Rio de Janeiro. Nós tínhamos que estar discutindo a exploração da margem equatorial e colocando em inquéritos quem impediu o país de progredir nessa direção. Quem impediu o país de estar com as suas reservas de petróleo novamente competitivas. Para você compreender, o pré-sal já começa a diminuir a sua produção. E o Brasil não descobriu novas reservas de petróleo confirmadas. Por quê? Porque a ideologia não permitiu. É a mesma ideologia que, além de não permitir a exploração de novas jazidas, novos campos de petróleo, está apenas procurando transformar compensações desses royalties em receitas para distribuir socialmente pelo país. Olha só, compreendam de uma vez por todas, o Estado do Rio de Janeiro tem direito aos royalties e compensações previstos na Constituição. A lei de 2012, ela é uma lei, na visão de todos que estudam o caso, é uma lei inconstitucional, precisa ser corrigida. O STF verificou isso desde então e tem mantido a suspensão da execução da lei por liminar. Uhum. É preciso entender, de uma vez por todas, o STF tem sim se debruçado sobre o assunto, tem sim compreendido que não é uma decisão simplória. O que acontece com a segurança jurídica de tudo que foi discutido, acordado, contratado e empenhado a partir desses anos todos que existe a compensação do royalties de petróleo? O que acontece com essa segurança jurídica? O que acontece com a capacidade do Estado do Rio de Janeiro investir em segurança pública, por exemplo, causada pela chegada de grandes empresas, grandes estruturas e pessoas para trabalhar nesse setor? Quem garante a segurança pública? Com que recurso? Se nem o ICMS dessa produção de petróleo e essa venda do petróleo fica no Rio de Janeiro. O ICMS, por decisão de leis também, passou para os estados que refinam e vendem na ponta da linha. O estado do Rio de Janeiro não ganha nada. Uhum. Olha só, isso tem que acabar. O Rio de Janeiro já foi perseguido demais. Perseguido porque sempre foi a ponta dos nossos estados, sempre foi a primeira linha dos nossos estados. E isso tem que acabar.
Agora, deputado general Pazuello, vou trazer aqui um argumento que foi colocado pelo deputado Benis Leocádio na entrevista que a gente fez há pouco aqui, que eu fiz há pouco com ele. Ele diz o seguinte, que estados e municípios não produtores teriam direito a uma distribuição mais igualitária desses royalties, dessas participações especiais relacionadas à produção do petróleo, porque, ao fim e ao cabo, esse é um recurso da União, é um recurso de todos os brasileiros, que o petróleo, embora, claro, seja produzido em 3 estados aqui hoje, principalmente, né, no país, principalmente no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo e no Espírito Santo, mas esse seria um bem do país, da União como um todo, e por isso seria importante essa distribuição mais igualitária para também os municípios não produtores, especialmente do Norte e do Nordeste, por questões também sociais, por questões de desigualdades econômicas. Como é que o senhor vê esse argumento?
Da seguinte forma, a União já recebe há grande fatia do resultado da exploração do petróleo vai para a União. Os novos conceitos de partilha. Vocês entendem que tem dois conceitos? Tem a concessão, que gera royalties, que são contratos mais antigos. E tem a partilha, que são contratos teoricamente mais novos, que defende que uma parte do que se produz, depois dos custos, né, quando for, uma parte dessa produção vai ficar para a União. Para a União, não é para o Rio de Janeiro. E a União, por intermédio da PPSA, que é uma empresa brasileira que trata da negociação dessa parte que fica para a União, recebe todos os recursos disso, 100%. E isso já a União recebe e distribui, obviamente, emprega no Brasil como um todo. 100%. A participação especial que fica para o Estado do Rio de Janeiro é mínima. A base da participação do Rio de Janeiro vem dos royalties, das compensações de royalties dos contratos anteriores. A União já corrigiu isso quando ela mudou o processo de concessão para partilha, ela já, entre aspas, já burlou a Constituição. Ela já tirou o Rio de Janeiro do processo de compensação de royalties, porque ela mudou o processo para partilha e fica com uma parte da produção e vende essa parte da produção para o mundo como commodity e fica com o resultado para ela e coloca em todos os estados e municípios do Brasil. Então, esse argumento, ele não cabe. Agora, precisamos voltar à discussão. Deixa eu fazer uma pergunta. Você compreende que esses 23 bilhões que o Estado do Rio de Janeiro recebe de compensações e participações especiais, eles são muito importantes para o nosso Estado? Sim. Você compreende que esses 23 bilhões distribuídos por 5.600 municípios e 27 estados não representa praticamente nada para eles?
Muito inclusive pouco, foi o argumento, nada. Né, deputado seja, general Pazuello?
É uma conta que perde de um lado, sim, e perde do outro.
Esse, inclusive, até para contextualizar aqui para o nosso ouvinte, internauta, telespectador, esse argumento que o senhor está colocando, inclusive, foi colocado pelos procuradores dos estados produtores ontem, nessa retomada do julgamento no Supremo, de que esses recursos, no caso do Rio de Janeiro, esses 23 bilhões, representam muito para o Rio de Janeiro, mas que no momento que você faz uma distribuição entre mais de 5 mil municípios, vai acabar diluindo esse recurso. Esse aí foi um dos principais argumentos. E aí, para até entender também com o senhor, a União, no caso, a Advocacia Geral da União, a AGU, também está defendendo, assim como os estados produtores, a manutenção das regras atuais. A gente tem, então, aí realmente um questionamento de municípios não produtores, mas a União e os estados produtores, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, estão defendendo a manutenção das regras. O senhor acha que seria possível uma questão aí de uma transição, de uma modulação pelo Supremo Tribunal Federal quando for analisar, né, retomar, no caso, assim, quando terminar essa conclusão dessa análise da lei, uma modulação no sentido de um período de transição até que se pudesse fazer uma distribuição mais igualitária, como o Congresso decidiu lá em 2012, ou não?
Tudo é possível. Por isso que é um julgamento, tem os 10 ministros hoje pensando no assunto. E eu não queria pensar não quero nem pensar em uma transição de algo que é inconstitucional. É preciso deixar claro, nós fizemos uma reunião longa, grande, aqui no Rio de Janeiro, na semana passada, com a Procuradoria-Geral do Estado, com a Procuradoria-Geral do Estado, com os municípios produtores. A gente conduziu uma reunião aqui muito grande. E dentro da procuradoria, esses argumentos foram discutidos e debatidos. Teve um dos procuradores que deu uma aula de toda essa história, de ponta a ponta. É um absurdo, mais uma vez, o Estado do Rio de Janeiro sair prejudicado por decisões que não consideram o que é o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro sempre foi a capital da nossa República, a capital do Império. O Estado do Rio de Janeiro perdeu toda essa estrutura. Quando você transfere a capital para Brasília, é uma decisão fantástica, campeã. mas você não se preocupou em como conduzir aquilo que foi estruturado no Rio de Janeiro para ser uma capital. Eu estou fazendo uma analogia para você entender. A decisão, campeã, para o Brasil. E como fica tudo aquilo que foi estruturado no Estado em termos de segurança pública, saúde, educação, ordem urbana, prédios, tudo, ocupação, toda a relação montada em 300 anos, como fica isso aí para frente? E essa consequência, é clara, você vê no que aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro. Faça uma analogia. O Estado do Rio de Janeiro está estruturado para trabalhar com as compensações dos royalties. Os royalties por compensação da exploração do petróleo. Está estruturado para isso. Se você desestrutura isso, é uma catástrofe para o Estado do Rio de Janeiro. Principalmente em educação, saúde e segurança pública. É, para terminar a minha posição contigo aqui, eu vou colocar de uma forma clara. Eu espero que o STF compreenda o absurdo que a lei está propondo. Ela é inconstitucional e ela leva novamente o Estado do Rio de Janeiro para uma insegurança jurídica e para os riscos de perda de toda a estrutura de segurança pública, de educação e saúde que foi colocado para sustentar todas as pessoas que vieram trabalhar aqui dentro, todas as empresas que vieram se posicionar, toda a cadeia produtiva anterior e posterior necessária para fazer o petróleo acontecer no Estado do Rio de Janeiro. Os portos que foram desenvolvidos, os talheiros que foram desenvolvidos, como isso vai ser tratado? Quanto custa isso para ser mantido? Porque não é só o que arrecada, é o que mantém. Até quando nós vamos continuar não recebendo nada constitucionalmente pelo aquilo que somos no Estado do Rio de Janeiro? Está errado e precisa ser corrigido imediatamente pelo Supremo Tribunal Federal.
Tá, ok. Então, vou agradecer mais uma vez, deputado General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro. General, muito obrigada pela entrevista, um ótimo trabalho para o senhor trazendo aí a posição do Estado do Rio de Janeiro, que é o Estado que pode ser o maior perdedor, caso o Supremo Tribunal Federal defina pela constitucionalidade dessa lei que muda as regras de divisão dos royalties do petróleo. A gente ouviu também mais cedo o deputado Benis Leocádio com a visão dos estados e municípios não produtores, para que você que nos acompanha aqui pelo painel eletrônico possa entender a situação, entender os argumentos e tirar aí a sua opinião. Deputado General Pazuello, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo trabalho para o senhor.
Posso colocar mais uma ideia? Sim. Eu posso colocar mais uma ideia?
Sim. Tem tempo? Rapidinho, a gente está com o tempo um pouquinho corrido, mas se for rapidinho, dá.
É rápido. Eu esqueci de colocar um pequeno detalhe. Rio de Janeiro não está sozinho nisso. Nós temos São Paulo, Espírito Santo, mas nós temos as previsões de produção lá no Amapá, nós temos gás em Sergipe, nós temos Bahia, nós temos Rio Grande do Sul. Olha só, o petróleo e as produções minerais continuam acontecendo. E esses estados também serão prejudicados? Quando a gente fala de exploração mineral como um todo, e as demais commodities que são exploradas em todos os outros estados produtores também vão ser distribuídos para todo o país? Olha só, isso não pode, isso é uma confusão, cara, não pode. Desculpa aí, mas só colocar essa ideia que eu tinha esquecido.
Sim, tá joia. E é importante mesmo todos esses argumentos serem colocados aqui para mesa e também para o entendimento do nosso ouvinte, internauta e telespectador. Obrigada, deputado. Um ótimo dia para o senhor.
Obrigado. Bom dia.
Bom dia. Portanto, a gente tem aí esse assunto que continua hoje sendo discutido no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão da divisão dos recursos arrecadados a partir da produção de petróleo, essa lei que está sendo questionada, essa lei de 2012. E você aqui no painel eletrônico pode ter o argumento dos dois lados, tanto do Estado produtor, principal Estado produtor hoje no país, que é o Rio de Janeiro, com os argumentos colocados pelo deputado General Pazuello, também o argumento daqueles municípios e estados não produtores de que o petróleo é um bem de toda a nação. Aí você também pode acompanhar a opinião do deputado Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte. Agora, 8 horas e 44 minutos, E o tema que eu trago para você nessa edição do painel eletrônico agora é a lei de Libras, acessibilidade, porque teve uma audiência pública nessa semana aqui na Câmara pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que falou justamente dessa lei, essa lei que é uma lei de 2002 sobre a acessibilidade das pessoas que dependem da lei de Libras, depende dessa linguagem das Libras para poder se comunicar, que são as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas surdas. E por isso, quem está comigo já aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV, das redes sociais da Câmara, é a repórter Sofia Peçanha,